Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito, está começando mais uma Rádio Blá, aqui no blablaismo.com.br. E caso você tenha sido uma pessoa observadora, já percebeu no título desse podcast qual é o tema.
Por exemplo, eu que ouço o podcast pelo aplicativo do iPhone aqui, geralmente eu não vejo os títulos do episódio.
Jura?
É, pelo menos eu nunca reparei, cara, porque assim, pra mim na tela que aparece, por exemplo, tipo Rádio Blá número 92, aí Kamal e três pontinhos, porque não dá pra aparecer o título inteiro. A não ser que eu abra o menu completo do podcast, mas aí dá trabalho pra caralho também.
Ah, tá. Não, é que eu baixo pelo iTunes.
Ah,
é. E aí eu vejo lá quais que estão baixando, sabe? Eu já olho o título.
É mais fácil.
Então vamos apresentar os escroques da mesa, né? Começando pelo meu amigo de longa data, Arthur Franco. Tudo bem com o senhor?
Olá, tudo bom? E o senhor, vai bem? Como vai a família?
Estou bem, senhor. Estou na paz. Abrindo muita porta.
Cachara de forfe, carcanha de grilo, asa de barata, 15, 15.
Viu? Não é porque... Você começou a dar aula em Piracicaba agora, cara. Você vai piorar seu sotaque daqui a pouco. Eu dou um mês pra você falar piracicabano, velho.
Não, pelo amor de Deus.
Isso é style, é só estilo e nada mais. Isso é style, é só estilo e nada mais.
Piracicabano é sujeito de paz. Só que não forga, rapaz. Mas não abusa demais. Só que não forga, rapaz. Mas não abusa demais. Catira!
Que hora é agora? Hora de ir embora. É 15.
15 pras tantas. Se no futebol o 15 tá de perna bamba. Pamonha, a gente é quem manda. Vem, 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 experimente o puro creme do milho verde. Vem, 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 experimente o puro creme do milho verde. Andando pelas ruas eu escuto um musicão. É música baiana, vou cantar o refrão. Cara, caramba, cara, caraô. Cara, caramba, cara, caraô.
O meu sotaque é coisa linda. Minha história, viola caipira.
Que bela raiz, esse é meu lugar. Aqui eu sou feliz. Até para pescar, cê sabe quem eu sou?
Quem eu sou?
Sou Piracicamano, senhor. Sabe quem eu sou?
Quem eu sou?
Sou Piracicamano, senhor.
Cara, agora o esquema é diferente. Em Piracicaba quem comanda é a gente. Tem mano que vem, tem mano que vai. Piracicamano é sujeito de paz. Bom demais.
Não, não, não. Não, nada disso. Mas e aí, como que está Campinas?
Ah, tá fresca, como sempre.
Ah, que bonito. Temos aqui também o meu novo amigo de pouca data, mas também já participando bastante aqui, Thiago Messias.
Olá.
Tudo bem com você?
Hoje eu tô meio triste.
Por que você está triste?
Eu tô de luto, na verdade. Eu perdi uma grande amiga minha, chamada Mi.
Mi?
A corda Mi do meu violão.
Eu tava esperando uma piada, cara. Eu tava esperando uma piada.
Pô,
mas
pesos.
O que aconteceu pra corda estourar?
Ela não aguentou a pressão, ela...
E a gente tem também um convidado que já participou do programa. Máximo Pescador, também conhecido como Max Fischer. Tudo bem?
Tudo, e com você?
Tudo na paz. E aí, como é que está a vida? Como é que está a pescaria? Como é que tá essa vida de dois empregos?
Muito trabalho, muita canseira, chove sem parar aqui em São Paulo. As águas de março chegaram em fevereiro, né? Como ouvi no Facebook hoje, Manaus é aqui.
É, né? Mas hoje eu vi a notícia que estão colocando no breaks nos semáforos, né? Porque antes não tinha, ia cair energia durante uma tempestade, coisa assim, fudeu o trânsito, né? E agora vai ter um no break pra garantir o funcionamento ainda por um tempo.
Porra, não tinha?
Não tinha, cara.
Calma aí, você vai dizer que tinha em Rio Claro isso?
Não, até onde eu sei também não tem.
Eu acho que não também, mas... Pô, uma cidade que nem São Paulo, era pra ter, né?
Pô, mas aí fomos surpreendidos novamente. Mas eu acho que esse não é o assunto da mesa, né, Vag?
Não, não, mas é só pra puxar papo. Eu posso perguntar pra você se vai chover. Vai chover?
Conversa elevador, né?
É.
Mas só antes da gente começar, posso fazer um disclaimer?
Disclaimer?
Pode fazer o seu disclaimer, mas antes você vai traduzir essa palavra para nossos ouvintes que não têm o domínio da língua inglesa como vossa senhoria possui.
É um um breve aviso. Quero dizer que o Vag roubou essa ideia do meu podcast, que a gente gravou já sobre isso alguns dias. Ou, na verdade, nesse exato momento, a minha equipe tá gravando.
Filha da...
Olha só, aí eu não sabia, hein?
Tanto que quando ele me chamou, eu falei, pô, Vag, tá roubando as ideias de pauta agora?
Já é, tem um espião aí, você não sabe.
Até já sei, a única pessoa do interior da equipe.
Não sei, não sei. Bem, como eu estava falando, nós vamos falar de músicas e séries que gostamos de assistir.
Pum, pum, pum.
Thiago Messias, por favor, o que a gente vai discutir aqui?
Bom, então, eu escolhi o Fringe, né? E a música que eu vou tocar do Fringe, na verdade, ela não tá na série. Parte 1, né, que eu tinha falado já, ele lançou uma mixtape baseada no Fringe, que chama Cortex Fun. E, inclusive, eu comecei a assistir o seriado por causa dessa mixtape. Nenhuma música tem nome, é um compilado de instrumentais e algumas letras. Então eu vou fazer uma pequena mix aqui pra tocar depois.
Maneiro. Mas pros nossos ouvintes que não assistem a série, que não conhecem, do que se trata?
Então, a série, né, ela é criada pelo J.J. Abrams, que é o cara que fez o Lost, que fez o Aliens, o Star Trek, etc. Eu não gosto do Lost, cara. E foi por isso que eu não assisti o Fringe quando ele foi lançado. Só que depois, por causa do parte 1, eu resolvi assistir e tal. A série, ela fala sobre uma divisão do FBI, que é tipo um arquivo X, cara. Trata de fenômenos mais puxado pro lado científico da coisa. Eles tratam de dois universos. Eles têm as teorias de relatividade e de linhas temporais. Tudo que um personagem faz no universo real dele, ele tem uma versão alternativa que vai fazer exatamente o oposto nesse outro universo. Então o plot da série é esse, existem dois universos que coexistem e tem o cientista, né, o Walter Bishop, ele tem um filho, que é o Peter, e ele morre quando ele é criança. Então ele descobre um jeito pra cruzar pro outro universo, pra resgatar a versão alternativa do filho dele, trazer pro universo dele, porque ele encontrou a cura da doença. Quando ele traz o menino pra cá pra cuidar dele, acaba rolando umas paradas e ele não leva o menino de volta. Então ele fica com uma pessoa de um universo alternativo aqui. Então a trama da série, ela se baseia nisso. Sobre consertar esses conflitos entre os universos e tal.
E a série já acabou, não acabou?
Acabou faz pouco tempo.
Aí eu tomei um spoiler na cabeça agora.
Cara, eu parei de assistir Fringe na metade da segunda temporada, cara.
Não, eu tô no meio da primeira.
Putz. É, que isso, esse negócio vai começar a partir do final da primeira temporada.
Isso. Acabou na quinta temporada, eu tô no finalzinho da quarta. Pra mim, tem alguns furos de roteiro que me incomodam, cara, no Fringe. Só que como eu não terminei de assistir, então eu não vou falar muito mal, porque quem sabe eles se resolvem, né, mais pra frente.
Eu falava isso de Heroes.
Tem a Olivia, né, que é a personagem principal.
A Olivia, ela é uma personagem magra?
Ai, caralho.
Sério. Você fica orgulhoso de fazer essas piadas,
né? Fico, cara, fico.
Meu Deus do céu. A Olivia é bem pegável, viu, velho?
Porra, totalmente, cara. Então, tem uns episódios que eles são muito geniais, assim, cara. Tem um episódio que tem um viajante do tempo. E o cara que faz esse viajante é o ator que fazia o Robocop. No final, o Walter vai conversar com ele. E, cara, tem um puta diálogo foda, assim. Porque ele tá tentando voltar no tempo e tal, pra salvar a mulher dele. E o Walter tá tentando convencer ele a não fazer isso. Porque quando o Walter atravessou o universo pra salvar o Peter, ele fodeu tudo a linha temporal. E aí o Walter fala, cara, eu fiz tanta merda que, tipo... Hoje em dia eu passei a acreditar em Deus e eu peço perdão pra Deus todo dia. E aí o cara fala, nós somos homens da ciência, Deus é o coração artificial, Deus é a vacina, Deus é a máquina que te mantém vivo. E aí o Walter fala, não cara, mas hoje em dia eu acredito, porque só Deus pode me perdoar. Então eu vivo pedindo um sinal, se Deus existe mesmo, ele vai me dar uma tulipa branca. Aí o cara fala, mas as tulipas não nascem por aqui, elas não nascem nessa época. Aí o Walter fala, mas ele é Deus, cara. Ele vai poder fazer isso. E aí, esse cara volta no tempo. E aí, o Walter chega lá no escritório lá pra investigar. E a mulher fala, ah, ele deixou isso aqui pra você. E aí, quando ele chega em casa, ele abre a tulipa branca desenhada. Então, o episódio, ele faz essa teoria maluca de que as intervenções que acontecem na vida não são obras divinas, são obras de viajantes no tempo.
Pô, bacana, cara. É sério mesmo. Então quem aí curtiu aí, assista Fringe. E qual é a próxima série que você vai falar?
Então, a próxima série que eu vou falar é o Heroes.
He can be heroes.
Ué?
A música do David Bowie.
Inclusive, ela toca no seriado. Cara, o Heroes é o seguinte, cara. O Heroes é aquela menina que você é louco pra pegar. E aí você pega, você namora com ela, e depois você larga, e você começa a ver os defeitos, e você começa a ver como ela é escrota. E aí você fala, porra, por que que eu quis pegar essa mina? Cara, tem uns pontos muito altos, assim, na série. Tipo, tem o Hiro, né, que é o japonês que viaja no tempo. Inclusive, o nome dele é um duplo sentido, né, que é um puta personagem da hora, cara. Carismático pra caramba. Tem uns personagens muito bons, assim. E pra mim, cara, o Heroes tem o melhor vilão de todos os tempos, uhum, assim, que é o Siler. Eu acho ele muito foda, cara.
Isso é verdade.
Tem muito furo de roteiro, até mesmo na primeira temporada. Mas acho que até a segunda, assim, ele tava indo bem pra caramba. Aí entrou a greve dos roteiristas, né, começou a foder tudo. Inclusive o Tim Kring, né, que é o criador, ele tava criando um spin-off, que seria uma microsérie que ia explicar mais coisas do universo e expandir o universo. E o Kevin Smith ia escrever, se eu não me engano, um episódio. Então os caras tinham uns projetos pra expandir, sabe, era uma parada que tinha um potencial muito foda, assim. Só que começou a entrar a greve de roteirista, começou a dar audiência baixa, então os caras começaram a cagar. Eu sei que chega na terceira temporada, mais ou menos, cara. Tipo, a única coisa que acontece no Heroes é que você vai descobrindo que todo mundo é meio que parente, assim. Parece novela mexicana, assim.
Então, eu parei de assistir Heroes na primeira temporada. Eu assisti somente a primeira temporada completa. E eu já não gostei de algumas coisas que eles fizeram. Por exemplo, o desenhista. Como é que ele chama mesmo? Isaac?
É o Isaac Mendes.
O legal do personagem é que era assim, ele conseguia prever o futuro e desenhar, só que pro poder dele funcionar direito, ele tinha que usar cocaína.
Não, é heroína.
Heroína. Então eu acho que isso dava uma complexidade bem legal, porque a heroína podia matar ele, mas a audiência americana não curtiu, aí tiraram isso do personagem. Ah, agora ele consegue fazer sem isso. Ele foi numa clínica de reabilitação, ele e a Amy Winehouse junto, né? E ele conseguiu.
Não, realmente, foi meio que censurado isso, mas eles criaram um plotzinho pra explicar.
E aí a gente cai no último episódio. Olha que incrível. Então a gente tem finalmente o confronto, né? O Peter Petrelli e o Siler. Confronto esperadíssimo, né? Aí começa a série de erros, né? Porque chega a loirinha forte.
A Nick.
Ela chega lá, ela tá trazendo o esposo e o filho junto, né? Que eles estavam lá com problemas. Beleza, ela vê dois caras brigando.
Mas ó,
ela vai dar porrada em quem?
É o seguinte.
No Monocelha.
Isso aí você ouviu no Jovem Nerd.
Sim, mas é algo que...
Mas, ó, eu vou te explicar. Ela teve um caso com o Nathan. O Nathan é um puta senador famoso. E o Nathan expôs na mídia que ele tava com um problema com o irmão dele.
Ah, então, aí... Não, aí isso é errado. Sinto muito. Tem que ter, de algum modo, numa série como essa. Não é uma série... Não é uma série que a galera quer pensar demais, cara. É uma série de super-heróis, não é uma mega...
Uma série for dummies.
É, for dummies. Então, de algum modo tinha... Não, ó, de algum modo tinha que... dizendo assim, ela sabe quem é o Peter.
Não, cara, eu discordo, cara. E o Nathan tava lá também.
O Nathan não tava com elas na hora.
Não, mas tava todo mundo na praça, cada um veio de um lado. Ela viu ele e ela falou, porra, vou ajudar o irmão do cara.
Ah, não. Isso não fica claro naquele episódio que ela viu.
Não fica claro, cara, mas não precisa ser tão didático as coisas.
Mas é uma série que precisava, cara. Se eles já estavam fazendo tudo didáticozinho, eles estavam explicando tudo.
Didáticozinho.
Didáticozinho, porra. Tava explicando tudo.
Mas eu acho que a série ficou uma bosta justamente porque, por causa desse pensamento, cara. Os caras começaram a achar que tinha que ser tudo muito... Que o público era burro, você não pode fazer um drama complexo de heróis. Então é por isso que a série ficou uma bosta.
Mas não foi a proposta dele, porque desde o primeiro episódio ele dava tudo explicadinho.
Não dava tudo explicadinho.
Dava.
Não dava.
O único mistério era o símbolo. O único mistério era o símbolo.
Cara, o símbolo era um mistério, o eclipse era um mistério, um mistério, a companhia era um mistério. Por que que o Peter tinha sonhos com o pai da mina era um mistério.
Não, mas eu só assisti a primeira temporada. Eu tô reclamando que eu vi na primeira temporada.
A série tem erros muito maiores pra me preocupar, tá ligado? Agora, a Nick saber que o Peter é um cara bom, pra mim não é um erro.
É, isso é verdade.
Ah, eu não concordo, cara. Eu acho que isso foi um erro. Eu acho que isso foi um erro.
Empatia, velho. É empatia.
Esse último episódio me decepcionou tanto que eu realmente não vi mais.
Cara, você tá parecendo aquelas menininhas que ficam putinhas por qualquer coisa, tá ligado?
Ah, mas aqui na época eu fiquei. Que nem aquela mina que você transou e ela passou AIDS pra você. Você não vai dar uma segunda chance.
Deixa eu fazer só uma ligação entre Heroes e Fringe. Que assim, tem um cara, eu não sei se ele é principal na história do Fringe. Ele aparece no último episódio da primeira temporada, que é o cara que vai ajudar a Olivia lá na outra dimensão.
É o William Bell.
É o William Bell. Ele é o eu não lembro o nome do ator. Ele foi o Spock da série clássica.
O Nimoy.
É isso, ele mesmo. E no Heroes tem o Zachary Quinto, que é o Spock da nova geração do Star Trek, cara. Então tem dois Spocks nas duas séries. Tá vendo?
Olha só, hein?
O Abrams tem essa parada dos números, né? No Lost tem os números. No Alias, se eu não me engano, tem o número 47. E no Fringe tem um episódio que o cara consegue fazer uma máquina do tempo que vai só até 47 minutos. Tem muito easter egg. Nos intervalos do Fringe aparecem tipo uns glifos, assim, que são um cavalo marinho, uma mão com seis dedos, uma maçã, uma flor, e cada glifo, ele significa uma letra. E no final, essa letra forma uma palavra que de alguma forma tá ligada com um episódio.
Tem um cara que aparece em todos os episódios, que é chamado de Observador. E assim, ele não, até aquele momento, até onde eu assisti, ele não tem nenhuma fala, nada. Mas ele aparece em todos os episódios de alguma cena.
É, aí eles descobrem que era o contra-regra, que esqueceu de sair de frente da câmera.
Não, que é um cara característico, o cara usa um terno, ele é careca.
Então, eles têm noção do que vai acontecer na história inteira. Então, eles ficam corrigindo possíveis erros temporais que acontecem pra essa história seguir direito.
Fala das músicas.
Bom, do Fringe eu vou tocar uma mix aqui do parte 1, né? E do Heroes, cara, é de uma banda que chama Nara Surf e chama Weightless.
Certo, é isso aí.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
O que me diz sobre o Cortex Fã?
Ideias pulam da cabeça, nunca toco o chão que piso. Acesso bancos de emoções pra saber bem do que preciso. Círculos de luz ao meu redor inibem tolos e seus planos de dominação. A vida é longa, feito bico do contrário. Manipulo sílabas, pessoas eu respeito até no meu imaginário. Meu ego é o inimigo que me acolhe quando o terapeuta falta. Eu sempre estou em alta, feito timbre de tenores e sopranos. Ando pelos canos que irrigam sua mente. A farra das palavras quando encontro um significado. Monstro com essa p*** de jurraba de rima. Raciocínio quebrado, sim senhor. Verso a minha dor e a minha cor em forma de cubo mágico. Revelo meu destino pouco a pouco. Tudo fora do lugar, na mesma sala pra voar. Eu só preciso desse microfone intacto.
A realidade é subjetiva e maleável. Se sonhar um mundo melhor, pode fazer um mundo melhor.
Dois lados do cérebro brilhando ao mesmo tempo. Os dois lados do disco. O tempo acende a mente, feito o brilho das estrelas. Quando não há nuvens, risco mil cadernos, filtro linhas pra enfrentar pequenos monstros que invadem sonhos. Falo sozinho até dormindo, então não durmo mais. Faço palestras de pijama, acordado eu sonho ainda mais. Filme poesia da chuva de pensamentos que me encharca até que vire arte. Sina de bacamarte, Simão. Tranco-me nas rimas e instrumentais que crio. Comunhão de bens esquisitice, nenhum dos três é vice. Papel, timbre e caneta, bagunça na gaveta do criado. Mudo escudo contra a indecisão alheia. Eu só preciso da minha confusão até que encontre a sua. A imensidão da lua resgata o meu fascínio por astrologia. Magia é estar aqui bailando com a gravidade. Andar pela cidade sem arrancar pedaços desse simulacro louco. Explico muito pouco do processo, dizem. Evito perguntar o que é sucesso. Risque-me de listas, não há competição de onde venho. Senão o exercício de respiração continua, continua, continua.
Rádio Blá.
Outside, just killing time and making noise, and outside the daylight comes, the daylight goes, and weightless affairs are weightless, and airways make no stairways, just stairs goes nowhere, but don't dream that it's a dream, it is what it seems, that it's a dream, it is what it seems.
O nosso convidado, que tá quietinho.
Só tomando spoiler na cara de Fringe. Só...
Exato, ele ficou triste, né, cara? Filha da puta, me deram só spoiler. Não quero mais participar dessa porra.
Ou ele mutou a gente pra não...
Pra cortar meus pulsos no banheiro.
Mas vamos lá, convidado. Suas escolhas.
Muito bem. Eu escolhi uma série... Duas séries clássicas.
Yeah.
A primeira delas, a música de abertura dos Anos Incríveis, que eu acho que todo mundo viu aqui na cultura quando era mais novo.
Yeah.
Só o Vag que era um ancião já e era adolescente na época.
Porra, mano! Vai se fuder, vocês têm uma idade próxima da minha.
É uma série de 5 temporadas, tem uns 100 e poucos episódios. E fala da vida de uma família americana no começo da... Final da década de 60 e começo da década de 70, se eu não me engano.
Kevin Arnold.
É o Kevin... Que fala sobre a vida dele, da paixão dele que era a Winnie. Que até eu lembro do episódio quando ele consegue tirar a carteira de motorista, que ele acha que ele vai pegar ela pela primeira vez e dá tudo errado. Que genial esse episódio. E a música de abertura, eu não conhecia na época, eu não sabia que era o cantor, eu não sabia nada, eu fui descobrir mais pra frente depois que a série acabou. Na verdade, eu nem sei se eu vi o último episódio da cultura, né? Eles se prisavam tanto que você começa a duvidar se você chegou a ver o último episódio daquilo.
Eu já vi o último episódio.
É bom?
Porque a história é o Kevin velho narrando o que aconteceu com ele jovem, só que nunca apareceu ele velho, certo? Tipo, aparece a mão... aparece a mão dele escrevendo, datilografando, coisa assim, não é?
E qual série atual tem um cara velho contando pros filhos sobre ele mais novo?
How I Met Your Mother.
Olha o paralelo aí, hein?
Não, então, mas aí o último episódio ele conta que deu tudo certo com ele, com a Winnie. Tipo assim, a série acaba dando a entender que o próximo passo daquilo, eles se entenderam finalmente. E haveria, e ela seria a esposa dele até hoje. Aí no final, não, nunca mostra o personagem velho. Aí aparece ele fechando. Eu não lembro se ele tava datilografando, se escrevendo. Eu lembro que ele tava num escritório. Aí aparece duas crianças do lado de fora, pela janela, bate na, assim, chamando ele pra ir pra. Ah, pai, vem brincar, tchau, tchau, tchau. Aí ele conta assim, ah, e agora os novos, agora acontece, a minha vida continua e esses são novos episódios, coisa assim. Foi um episódio dividido em duas partes.
Vou baixar o torrent dela.
Enfim, quem canta a música é o Joey Cocker, que eu jurava que o cara era americano e descobri que ele é inglês hoje, porque ele não tem sotaque americano nem por decreto, em sotaque inglês nem por decreto, parece. E eu também descobri ele, cantou no... em Woodstock.
Sim, sim, cara.
Não, descobri, ele canta essa música no Woodstock. É uma versão de quase 15 minutos.
É, não, e o modo como ele canta, veja no YouTube, assim, o cara botou todo o sentimento do mundo, né, nessa música.
Bem, a música tema é With a Little Help of My Friends. Meu inglês tá péssimo, eu já peço desculpas.
Ah, a gente tá acostumado.
Inglês jurema, né? Mas enfim, a música original, ela é composta pelos Beatles, né? Ele pegou autorização pra fazer um cover, e o Paul McCartney e o George Harrison gostaram tanto que eles liberaram outras duas músicas pro segundo álbum dele. A música combina muito com a série, eu acho que, não sei se Super 8, que era a filmagem da época, então é toda aquela emoção, no saudosismo, foi um casamento lindo. Não sei se mais alguém viu, se alguém se lembra de algum episódio que compartilhar.
Puta, eu lembro de vários, cara. Teve um episódio que o Kevin, ele tava saindo com uma outra menina, uma gordinha, loirinha. E ele falou mal da Winnie, ele colocou ele colocou um negócio aqui nas costas, esse de pendurar roupa.
É uma bengala aí?
É, por favor. O quê?
Prendedor.
Não, prendedor, caramba, que a gente usa pra pendurar roupa no armário.
Cabide.
O cabide, isso, ele bota...
Porra!
O cara... Porra! Ó, não dá certo eu querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sou multitarefa. Ele coloca um cabide nas costas, assim, por dentro da roupa, e anda meio estranho e fala que a Winnie anda daquele jeito. Aí a gordinha... Aí eu não lembro o que ele faz pra gordinha. A gordinha vai lá e conta pra todo mundo tudo de mal que o Kevin falou dela. Assim. Aí ficava assim, gordinha, filha da puta. Tinha que ser gorda mesmo, essa filha da puta.
Igual o Ronald Hills fala, né?
Essa vai passar o Dia dos Namorados sozinha. Não faça isso, ok? Não é sensual, não é sensual. Porque tem esse tipo de mulher, a gorda vagabunda, tá ligado? A gorda vagabunda é uma mulher que ela, ninguém quer nada com ela, mas ela demonstra ser uma vagabunda através de gestos e palavras e boquetes. Ela prova que ela pode ser a mulher vagabunda que você precisa. É, naquele momento, né? Ninguém obviamente quer namorar com uma gorda vagabunda, mas muitos são obrigados a se envolverem pra aquele boquete fantástico.
Quando que a série foi ao ar?
88 e 93 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que foi 95, se eu não me engano.
Porra, eu já tô vendo. Você
já tinha diploma do quê, Vag?
Eu não tinha diploma, porra, eu tava terminando o ensino fundamental já, cara. Um pouquinho mais. Se eu não me engano, a atriz que fez Anos Incríveis...
Danica McKellar.
A moça é mó inteligente, ela fez faculdade, umas pós, uns PhD.
Ah, eu acho que você tá falando da mulher que o Sheldon pega no Big Bang Theory, não é? Puta, que série que ela fez, Blossom?
Que ela pega o Leonard. No Blossom, que o pessoal ficou brincando, a Amy já tinha pegado um cientista antes.
Será que é ela que eu tô pensando? Nossa, então eu tava pensando nela.
Quem fez esses PhD foda foi essa mulher do Big Bang Theory. Ela fez PhD em neurociência.
Mas então, ela fez Anos Incríveis, depois ela fez West Wing e... Ó, ela participou de Babylon 5. Ela participou do Scooby-Doo, ela participou do Big Bang Theory. No 12º episódio da terceira temporada.
Como o pessoal dos Melhores do Mundo fala, a piranha aí fez muita coisa.
Ela fez pornô já?
Ah, deve ter feito, né, cara?
Aí chamava Anos Incrível.
E a próxima série?
Vai ter Pequenos Orgasmos, que é o Dr. Who.
50 anos! 50 anos! Doctor Who é foda pra caralho.
Quer falar um pouco sobre a série, Vag?
Não, eu deixo pra você.
Agradeça, você é o convidado. Agradeça a mim, Vag. Se não fosse eu, você não conheceria Doctor Who.
Ah, cara, não vem com essa não, cara. O Mikael Silva também assistia e falava pra caralho, velho. Aliás, eu seguia muita gente que assistia e falava muito. Aí um dia eu falei, porra...
Aí você foi ver aquela desgraça que é o Rose, né?
Na verdade, eu perguntei pra alguém por onde que eu tinha que começar. Porque aí eu procurei na internet sobre a série... Eu vi, nossa, episódio desde 1900 e meu pau de óculos, Jesus amado. Aí eu apertei, nossa, gente, e aí, quando que eu começo a assistir, né? Aí eu lembro que foi o Mikael que falou assim, não, começa a assistir a partir de 2005, a retomada.
Bem, vamos explicar então o que é essa questão da retomada.
Vai falando que eu vou beber água.
Cusão.
Ó, ela começou a se exibir em 63, foi até 89 sem parar, aí ela ficou suspensa até 96, quando fizeram um filme, e ela voltou agora em 2005 pela BBC. Ou seja, são 50 anos, mas não são bem 50 anos, mas são 50 anos.
É 50 anos da transmissão do primeiro episódio, seria, né? Que ficou... teve uns hiatos no meio.
É, porque os 50 anos na prática vai demorar mais um pouquinho ainda por causa desses hiatos aí. Enfim, a série é sobre um alien que viaja numa cabine telefônica, numa cabine policial dos anos 60, da polícia londrina. Assim, é uma série inglesa, então... Drogas. Tem que partir do princípio que vai ter coisas muito estranhas e você vai ter que aceitar pra entender a série. E é um cara que viaja pelo tempo e pelo espaço. Na série clássica ele tinha muito essa questão educativa, então ele ia visitar os incas e explicava que eram os incas, etc, etc e tal. Mas na série moderna de 2005 pra cá, que eu sugiro, se alguém for conhecer a série, começar em 2005, e se tiver tempo e saco pra depois procurar séries antigas, eu não tenho, sendo bem honesto. E agora é uma série mais voltada pra aventura. Tem, de vez em quando, assim, aparece alguma coisa histórica ali, mas... por exemplo, tem alguns episódios com o Hitler. Você sabe que é o Hitler, mas você não tem ele explicando sobre a Segunda Guerra. Você consegue pegar trechos da Segunda Guerra ali no meio.
Voltei.
Bem, a música que eu vou tocar é do Murray Gold, que ele fez o tema da série, né? Essa nova... A nova versão. Que é uma releitura das versões passadas... Fez várias e várias e várias músicas. A música da transformação do décimo doutor pro décimo primeiro doutor, ele que compôs a música, que é uma ópera super bonita. Mas a música que eu vou tocar é a I'm the Doctor.
Foda!
Só abrir um parênteses aqui, né, pra gente vai citar algum nome de alguns atores. A série não vai passar 50 anos com o mesmo ator. O primeiro doutor já era um cara mais de idade, quando começaram a fazer a série. Quando ele ficou muito doente, ele precisou ser substituído, vieram com uma ideia que o doutor ele pode se regenerar. Ou seja, ele meio que morre e ele renasce com outro corpo, outra personalidade. Basicamente, uma pessoa nova. Tanto que tem uma das discussões dos Rubens que eu fando que fica discutindo. Ah, eu prefiro não o doutor, eu prefiro o décimo, eu prefiro o décimo primeiro. E eles ficam se matando pela eternidade.
Qual que é o seu doutor preferido?
Eu gosto muito do décimo primeiro, eu gosto muito do trabalho do Matt Smith. Eu gosto muito do sétimo doutor, que é o doutor mais britânico, que ele jogava cricket. Ele jogava cricket e tomava chá. Não tem como não gostar do cara. Quarto doutor, que é o que a televisão americana brinca, que é o cara de cachecol enorme.
Aliás, é um dos mais, assim, um dos que os fãs gostam bastante, né?
Também ele ficou quase 10 anos, né?
É uma pena que os episódios mais antigos, aí você pode ter algumas dificuldades para encontrar... Porque a BBC ela não foi muito cuidadosa com o seu acervo e vários episódios sumiram. Então depende muito aí de fã que tem gravado e conseguiu digitalizar e tal.
Tem alguns torrents de tipo 200 gigas que você pega toda a série antiga, mas vai achar tempo pra assistir isso também.
Pode começar a partir da retomada de 2005... Que dá pra entender, porque a série o tempo todo faz referência aos episódios antigos.
Na verdade, assim, até cortar 2005. Se a pessoa estiver sem tempo mesmo, pode pegar a temporada de 2011, que é quando o Matt Smith entra.
Você vai perder muita coisa.
Não, perde, vai perder muita coisa, mas você entende. Você entende muito bem.
Mas aqui a série tá o tempo todo.
Ela volta pra explicar, né? Enfim, a gente tava falando agora sobre a música, né, do I'm the Doctor. Essa música toca no final da quinta temporada, em Pandórica. Pandórica é referência à caixa de Pandora. E o que acontece? Ele tá cercado por todos os inimigos possíveis, imaginários, presentes, passados e futuros. Tão indo pegar ele lá. E ele dá um discurso. Se lembre quem está diante de vocês. Se lembre das noites negras que eu trouxe. Se lembre de cada vez que eu parei.
Você lembra de tudo isso e deixa alguém tentar primeiro, outra pessoa tentar primeiro.
Que é a mescla do que ele fala com a expressão corporal que o cara conseguiu passar ali na hora, assim, é um conjunto.
E ele não tinha nada, isso que é o melhor, ele levou, conseguiu enganar todo mundo na fala.
E o legal que da série é que ela, na Inglaterra, é uma série assim, que faz parte já da cultura da Inglaterra já. Escritores famosos já escreveram episódios. O Douglas Adams já escreveu episódio.
É bem a cara dele.
Reza a lenda que um dos livros do Guia do Mochila das Galáxias era um episódio de Doctor Who que não foi aceito.
O Neil Gaiman
atualmente fez um episódio. Reza a lenda que nessa temporada ele tá fazendo um outro episódio.
Parece que sim, porque agora em 2013 a série vai fazer 50 anos. Então, provavelmente vai ter vários episódios especiais. Dizem que vai ter algum episódio que vai mostrar outros doutores junto. É o que tá todo mundo esperando. Acho que é o grande encontro que todo mundo espera, que é o encontro do décimo doutor com o décimo primeiro, com o Tennant e com o Matt Smith. Acho que é o que o pessoal mais quer. E talvez um pouquinho do oitavo doutor, que só teve o filme. Que é bem ruizinho o filme.
Eu até baixei, mas não vi o filme.
Cara, o filme é ruim. Se ele fosse um episódio, ele teria dado certo.
O Eccleston, o doutor de 2005, né?
É o nono doutor.
Ele fez o Homem Invisível do Heroes, na primeira temporada, se não me engano, do Heroes.
Ah, que é o mendigo lá, né?
Isso, o mendigo. Que nem o Eccleston, ele vai fazer um papel no filme novo do Thor.
É, ele vai ser um vilão.
Teve um doutor, que eu não lembro qual que é, que fez uma participação no Hobbit.
Sétimo doutor. O Dave McCoy.
É, aquele cara do Torchwood que apareceu na... Como que ele chama mesmo?
Joe Barrowman. Que toda a Ruvian fica babando nele.
Ah, né? O cara é uma bichona.
Não, uma das coisas engraçadas de convenção é ou o pessoal brigando pra saber quem que é o doutor favorito, ou ficar discutindo o quão o Jack é bonito.
Aí as meninas ficam discutindo o quanto ele é bonito, ele vai lá e pega um cara.
ele tá na série Arrow.
Ele é o pai do amigo do Oliver, que é o... Não, ligando, foda-se pro spoiler, aquele é o Arqueiro Negro. Que eu não sei se é nos quadrinhos, eu já posso estar falando bobagem aqui, me corrija nos comentários.
E a River Song vai participar do Arrow também.
Sério?
Ela vai ser a mãe da Laurel, que a Laurel é a Canário Negro.
E ó, uma coisa sobre o Eccleston, ele não gosta do fato dele ter sido doutor. É, ele reza a lenda que ele saiu pra não ficar marcado como personagem e até hoje ele não gosta, cara. É, vamos conversar sobre o Dr. Who, ele não quer, cara. Ele quer conversar sobre as peças de teatro dele, sobre filme, não sei o quê, mas ele não gosta de falar sobre o Dr. Who.
Você sabe quem ficou marcado também pra essa questão do Doctor e odiava isso? O quarto.
Ah, é, mas ele não liga.
Não, você lembra que que tem um filme que é o The Five Doctors, que ele se recusou a participar... O que, que a BBC fez? Ele pegou imagens antigas que nunca foram pro ar, colocaram no filme, e toda a promoção, a BBC entrou em contato com Madame Tussauds de Londres, eles fizeram uma estátua de cera do cara pra os posters promocionais.
Não.
Ah, depois ele percebeu a cagada que ele fez, né, e assumiu.
Não, tanto que hoje ele vem em convenção, continua indo e tal, mas...
É, dá dinheiro, né?
Rádio Blá.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you help? All I need is my brother. How do you help? I say I'm gonna get high. Yeah.
What do I do when my love is away?
Does it worry you to be alone?
No, no. How do I feel at the end of the day?
Are you sad 'cause you're on your own?
I tell you, don't you say it no more. Gonna get out of that friend. Yeah, 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 I'm gonna try.
A little help from my friend.
Keep on getting out of
the way. Do you need anybody?
I need someone to love. And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it so feels like
madness.
Don't you know I'm gonna make it with my friends?
I
promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them.
Seleção Rádio Blá.
still a minute because I am talking! Now the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take him from me? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So, if you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little guns, and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just remember who's standing in your way. Remember, every black day I ever stopped you, and then, do the smart thing. Let somebody else try first.
Trust me. I'm the doctor.
Então agora, vamos lá, Arthur Franco.
Vixe, até esqueci das minhas séries aqui.
O programa hoje tá maneiro.
Ó, a primeira série que eu trouxe, eu acho que algum pessoal já conhece, já. Eu não sei se onde que passa aqui no Brasil, mas assim, é uma série que já tá na quinta temporada lá nos Estados Unidos, e chama Sons of Anarchy.
Cruz da Anarquia.
Isso. Que assim, o plot da série é um clube de motociclista, né? Não é motoqueiro, né? Motociclista. E que eles ficam numa pequena cidade lá na Califórnia, né? Uma cidadezinha no interior. E eles acabam mexendo com tráfico de arma, tráfico de drogas, na temporada recente, assim. Então, aí já viu, né? É só treta. É treta com a polícia, é treta com outras gangues, né? Que são várias gangues que tem ali.
É um seriado pura treta.
É, uma turma que quebranta altas confusões.
Uma turma do barulho.
Sei lá, mil tretas, mano.
Um dos personagens principais da série é o Ron Perlman.
É o Hellboy.
Cara, é uma série que vale a pena ver, cara. É uma série que eu acompanho desde o começo. Assim, dizem, eu não sei se é verdade, porque eu não me aprofundei e também não conheço, que as primeiras temporadas foram baseadas em Hamlet. Que assim, pela história, a gente descobre que o Hellboy, ele é casado com a mãe do personagem principal, e aí eles descobrem que o Hellboy mata o pai do personagem principal. Tem uma analogia com Hamlet, eu não sei te falar porque eu não li a peça, não sei.
Eu achei um texto na Rolling Stone gringa que faz a comparação de Sons of Anarchy com Hamlet.
Então é bem por aí. Uma outra pessoa que participa dessa série, cara, é o Danny Trejo.
Oh yeah, Danny Trejo é muito bom, né? Ele interpreta ele mesmo no cinema, né? Qualquer coisa que ele faz.
E ele faz um policial, se eu não me engano, na série, que é envolvido com o cartel de tráfico de drogas, assim.
E qual música que a gente vai tocar dessa série?
Cara, a trilha sonora inteira da série é muito boa, cara. Porque, assim, rock mesmo, assim, umas bandas bem... não sei se chegam a ser independentes, mas são pouco conhecidas assim no...
Do grande público.
Apesar que tem algumas coisas, tipo, tem Black Keys, tem Fu Manchu, e as músicas tem bastante coisa de country, do country americano mesmo, de folk e...
Ainda bem que é do americano, né, cara?
É.
Já pensou se fosse brasileiro?
É, ia ser feio o negócio. E assim, e bastante rock and roll, né, que não pode faltar, né, por ser uma série de motociclistas, né? E assim, a música que eu vou escolher, cara, é uma música que tocou no final, na última cena da quinta temporada agora, que a mulher do Jax, que é o personagem principal, ela foi presa por planejar um assassinato de um cara na cadeia. Aí, e ela é uma médica, tudo, né? Então ela vai presa e começa a tocar essa música, que é Sympathy for the Devil, né? Que é uma cover dos Rolling Stones, mas quem tá tocando é o Jane's Addiction. E como foi bem, tipo, marcou mesmo o final dessa última temporada, eu vou escolher ela pra... Tá tocando aí.
Essa versão eu ainda não tinha ouvido. Eu assisti a primeira temporada. Aí eu parei. Não lembro por que eu parei. Não porque eu não gostei, eu lembro que eu parei por algum outro motivo. mas não lembro porquê. Mas eu preciso me atualizar. Vou ver aqui. Se tiver no Netflix, eu assisto.
Tem na Bahia Pirata, qualquer coisa.
É, tem na Bahia Pirata. E são séries curtas. Cada temporada tem, eu acho que, 14 episódios, assim. Então...
Ah, depois das greve dos roteiristas, é bem difícil os seriados terem.
Eu acho bom isso, cara. Eu odeio filler. Filler da puta.
Boa. E a outra série é uma série nova, começou agora finalzinho de 2012, é a Revolution.
Oh, genial.
É do J.J. Abrams também, ele é o produtor executivo. Quem foi produtor do primeiro episódio foi o Jon Favreau, que dirigiu O Homem de Ferro. E assim, o plot da série que é? Tipo, dá um apagão geral... Todos os equipamentos eletrônicos do mundo inteiro, desde celular até satélite, até carro, tudo, apaga, não funciona mais. E eles têm que viver em um mundo sem eletricidade. Então, é um colapso, né? Não tem mais governo...
É o que vai acontecer aqui com a explosão solar, né?
Praticamente, né? Mas assim, eles entram num colapso, né? Então não tem mais governo, aí começam a ter novas comunidades, assim. Uma milícia, né, que toma conta da parte da Filadélfia, Nova York, aquele canto ali dos Estados Unidos, que é uma milícia temida, né? O capitão dessa milícia é o melhor amigo de um dos protagonistas, que é do lado do bem, né? Que são os, sei lá, revolucionários, né? Só que aí, né, começa, né? Como é uma série do J.J. Abrams, aí começa os mistérios, né? Aí, a partir do segundo ou terceiro episódio, ele começa a ter um elemento que teve em Lost, que é os flashbacks. Entre os personagens principais, né? A gente tem a Juliet de Lost. Esse foi um dos motivos pra eu assistir a série. Que eu não lembro, Elizabeth Mitchell, né? Elizabeth Mitchell é o nome dela. Só que entre essa pane e os acontecimentos recentes do que tá passando, já se passaram 15 anos.
Cara, tomara que não tenha viagem no tempo, né? Porque esse viado só usa viagem no tempo em tudo.
Mas nessa série não tem como encaixar a viagem no tempo.
Ah, mas ele dá um jeito, cara.
E assim, e outro cara de Lost que tá participando. Que participou, pelo menos apareceu em alguns episódios, é o Lapiros.
Porra, sério?
Ele apareceu, ele é um dos revolucionários lá da...
Ah, vou começar a baixar essa série. E qual é a música que você escolheu?
É uma música do Led Zeppelin.
Opa!
Que chama Kashmir, que é o nome de um episódio da série, que assim, tem um encontro entre um dos caras principais, né, que é o Miles... Com o general da milícia lá. Como que ele chama mesmo? Você sabe, Max?
A milícia Morrow?
Morrow, Morrow. Sebastian Morrow. Aí tem o encontro desses caras. Aí você sabe da história desses dois personagens que são os principais, né? Aí essa música ela toca bem na hora do encontro desses dois, assim. E aí é foda.
Foda. Agora você quer que eu fale por que eu chamei ela de banda vendida? Oportunista.
Eles estão precisando de grana e vão voltar ano que vem.
Exato, cara. Agora Led Zeppelin vive de reunion, né? Baixou a grana, reunion. Aí eu falei, porra, virou banda oportunista mesmo, né, filha da puta?
Tem um mini documentário no YouTube. São três partes. Eu não lembro o nome, cara, mas ele mostra todas as músicas que o Led Zeppelin supostamente plagiou. É, então eles pegavam alguns riffs de músicas, letras de outras músicas. É bem interessante, cara.
Caralho, mano. Isso é tenso, cara.
O nome do cara é Jimmy Plágio e o nome da banda é Led Zeppelantra.
Porra,
isso merece um podcast, hein?
Porra, com certeza.
O Max já tá até convidado, já.
Na verdade, tem que indicar uma outra pessoa do pauta pra vir, que a especialidade em rock é a Débora.
Uma mulher é sempre bem-vinda, né?
Mas eu dou um toque nela que assim você vai...
Oh, opa! Que isso, rapaz? Eu sou namoro agora, sou um rapaz certo. Dá o toque você aí.
Não. Dá um toque depois pra gravar o programa, né, ô maroto? Pô, incrível, né? Anos e anos e anos nas costas e é um mirim em alguns pontos ainda.
Ai, que filho da puta. Me chama de velho. Insistiu que eu sou velho. Tenho só 29 anos, rapaz. Como eu posso ser velho?
Ele não te chamou de velho, ele te chamou de moleque.
Pior ainda. Ó... Final de março eu tô aí em São Paulo, vou dar porrada no sexto, filha da puta.
Opa, vem aí.
Vamos aí.
Sabe o... Era o Cidade Gamers. É que nem o Calaveiro com a Taíde, né?
É verdade.
Sim!
Ah, e o pessoal fala que eu tenho a voz do mal?
Nossa. Nada a ver.
Só queria falar aqui que o Michel não veio, né? E o Michel, ele ia falar sobre Game of Thrones. Pra fazer uma menção aqui a ele, eu vou tocar um trechinho da música tema do Game of Thrones, que é fantástica, cara. Vou tocar no violão aqui.
Seleção Rádio Blá.
Please to meet you. Hope you guess my name.
Rádio Blá.
Trace like sorts inside a dream.